partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar.
Acabei de acompanhar a coletiva do nosso governador, junto com o prefeito, e junto estava um querido amigo, né, o professor Dr. Davi Wippe, que ficamos muito felizes de vê-lo recuperado. E olha, ele deu um testemunho digno de depois a gente ouvir novamente, que ele falou o que foi passar por esse coronavírus. Ele não precisou ser internado, mas em casa foi muito sofrimento, ele falou. E ainda mais, médico sofre mais, né? Porque, na verdade, sabe, de todo prognóstico, né? Normalmente, então fica mais complicado. Então, não é à toa que Espírito Santo organizou o programa hoje com esse querido Dr. Marcelo, que já esteve com no Mais Saúde. Nós não seremos mais os mesmos, ele diz, após essa era corona, como poderemos entender melhor o nosso papel no universo, quais efeitos mentais emocionais restarão sobre nós, como você redefine o sentido da vida durante e após essa pandemia. Autoconhecimento pode ser o maior diferencial da humanidade e o tempo do nosso queridíssimo Dr. Marcelo Kesak, um dos expoentes na prática de meditação mindfulness, PhD em psicologia pela Unifesp. Ele tem formação de mindfulness based cognitive therapy no Canadá, é um facilitador internacional pelo TH Education Community nos Estados Unidos, diretor do Nutrição e Consciência, coordenador do ambulatório de Mindful para insônia, que vai ser seguramente a nossa próxima pauta, e ansiedade da Escola Paulista de Medicina, e coordenador do curso de extensão de Mindfulness no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E ele está conosco aqui já para começar esse programa que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Olá, Marcelo.
Olá, Gisela. Muitíssimo obrigado pelo convite. Você me ouve bem?
Eu estou te ouvindo magnificamente bem. E você está me ouvindo?
Eu ouço com alguns cortes. Eu estou tentando adivinhar mais ou menos o que está sendo dito, mas estou conseguindo um pouquinho.
Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Eu quero mais é que você fale para esse nosso público maravilhoso, que está tão sedento de uma palavra amiga e de dicas que possam acrescentar valor em tudo isso que nós estamos passando. Não sei se você acompanhou agora a coletiva e foi estendida a quarentena até o dia 22 de abril. Isso. Então, como eu estou te ouvindo muito bem, vai ser ótimo, porque quem tem que ouvir bem é você, ouvir você. Então, eu gostaria que você, assim, deslanchasse, Marcelo, pode pegar e ir falando, porque eu sei que o meu som não tá tão bom, então eu não quero ficar cortando e conversando, que vai implicar numa não tão boa pauta, e eu não quero que isso aconteça com você como convidado. Então, eu deixo você à vontade, pelo menos nos próximos 20 minutos, para deslanchar e falar tudo que for preciso para acalentar um pouco a nossa população. Vamos lá?
Perfeito. Boa tarde a todos que nos ouvem. É uma imensa alegria estar novamente aqui no programa com vocês, pela segunda vez como convidado da doutora Gisela Savioli, além de uma profissional ímpar, um ser humano realmente incontestável. É por isso que eu gosto de estar falando com ela, por esse trabalho que ela faz de expansão de consciência por todo o lugar que ela passa. Eu gostaria muito de começar conversando com vocês justamente da onde você parou, falando um pouquinho sobre a fala do Dr. Davi Wippe, que eu assisti agora, e essa fala é reveladora. Então, se vocês puderem ver e entender do que ele falou, depois o contexto fica perfeito, mas eu vou começar a partir dali. O Ted Avioit dá um testemunho como paciente, como ser humano, que somos todos em excelência. Antes de sermos profissionais, né, somos seres humanos aí, envolvidos nessa carcaça que tem sentimentos, emoções, e que muito almeja, acima de tudo, a felicidade. E o Dr. Davi Witt discorre as dificuldades que foi enfrentar isso, e uma das coisas que mais me chamou a atenção na fala dele foi quando ele disse que se reinventou. Então é a partir daqui que eu começo a construir minha linha de pensamento, porque essa reinvenção é exatamente aquilo que nós estamos trazendo aqui no nosso programa. Então o tema e a pauta é: qual é o novo sentido da vida? Pois é, por que o novo, né? Eu espero que você tenha feito essa pergunta para si mesmo em algum momento da sua vida. Quer saber de uma coisa? Infelizmente, a gente pergunta essas coisas quando a gente está doente, quando a gente se depara com a morte, quando a gente se depara com as dificuldades. Pois é, aquela velha história de que podemos crescer pelo amor ou pela dor, de fato ela encontra eco em algumas vezes. E pense na sua vida. Pense em quais momentos da sua vida você de fato olhou com pureza para dentro de si e pensou: qual é o sentido da minha vida? Muito bem. A minha linha de pensamento busca a seguinte proposição: há um novo mundo. Então há uma era pré-coronavírus e há uma era que nós estamos vivendo, ou seja, intra-coronavírus, e vai haver uma era pós-coronavírus, como todas as pandemias que tivemos, como todas as guerras que tivemos, e como a lei maior universal que diz que tudo é impermanente, tudo tem a sua evolução, a sua mutação. Posto isso, agora os nossos valores de vida se refazem. Agora o sentido que nós dávamos à nossa vida, ele deve ser repensado, na minha opinião. E é essa a proposição. Com base em que agora a gente propõe a minha felicidade, com base em que eu proponho os meus objetivos e propósitos de vida? Porque não adianta, de forma alguma, você ser muito opulento em todas as formas materiais e cair doente numa cama de UTI, compadecendo de sofrimento por falta de saúde. Então o valor agora, mais do que nunca, passa a ser eu ter a minha saúde, eu obter esse bem maior acima de tudo. E para explorar essa questão de qual seria o sentido da vida e um novo sentido da vida, eu vou me apoiar em três sub-perguntas que eu quero que vocês repensem na sua vida. E a primeira pergunta é: o que te faz feliz? Isso. O que te faz feliz agora? A segunda pergunta é: qual o meu propósito de vida? Agora, você vai pensar de novo: qual é o seu propósito de vida? E a terceira questão é a mais bonita de todas, que diz assim: como eu posso honrar a minha existência aqui nesse universo? Exatamente. Qual é o meu papel frente à sociedade em que eu vivo, frente a tudo que eu faço? Portanto, com essas três questões em mente, a gente pode começar a delinear os novos rumos do que chamamos sentido da vida. Mais do que nunca, o isolamento compulsório, afinal de contas, 3 meses atrás, ninguém imaginava que ia ficar simplesmente fechado em sua casa. Esse isolamento compulsório faz com que você gere algumas questões que eu coloco como virtudes até. O primeiro ponto, para que a gente possa entender o sentido da vida, é aceitar isso. a aceitação. A aceitação, ela passa pelo início, pela base do processo. Ora, se você potencialmente sair na rua e começar a chover, você amaldiçoa a chuva? Você briga com o céu porque você se molhou? Na verdade, você aceita que choveu, que você se molhou e vamos embora. Então, essa questão, diferente de resignação subversiva, não é nada disso, é você entender as leis do universo que se descortinam e sobre as quais você está sujeito. Então, não há nada que possamos fazer a não ser cumprir o nosso papel como ser humano e na sociedade, ficando em casa, na minha opinião, e cumprindo as leis de higiene, etc., nesse momento que estamos falando. E tampouco adianta você gerar crise, você gerar incompreensão, potencializar o seu medo, a sua ansiedade, que são princípios humanos básicos e que respondem à natureza humana, e está tudo bem ter isso, mas isso tem que ter limite. A tristeza tem que ter limite. A comiseração tem que ter limite. Os medos e ansiedades, eles têm um início, um meio e um fim. Portanto, a observação ininterrupta da sua mente, entendendo como essas emoções aparecem, fazem com que você pegue aquelas três perguntas que eu te contei agora e trabalhe entendendo quais são as virtudes que você pode pôr para fora. Entendendo uma nova oportunidade de vida. Entendendo que nesse momento de aparente dificuldade maior, a gente pode, como uma flor de lótus que nasce do lodo, simplesmente emanar toda a nossa beleza e sabedoria. É nesse momento que o universo nos prova, fazendo com que você coloque para fora de si tudo o que você aprendeu na vida. Todos os cursos, palestras, livros, programas de rádio e televisão agora se fazem necessário sair do campo intelectual e ir para o campo experiencial. O que significa isso? Que a gente precisa deixar de ser teórico para ser prático. Sendo assim, aquele que souber meditar, medite mais vezes. Potencialize as suas orações. Potencialize a sua conexão com Deus, o seu coração, com a tua religiosidade, com a tua espiritualidade. Potencialize a sua fé. Entenda esse caminho como sendo um caminho muito mais estreito. E não só porque tu sofres ou tu achas que sofres, porque nisso há amor, há beleza e há possibilidades. Então, entender essa lei universal com profunda compaixão te faz muito mais rico. E vos digo, aquele que conseguir colocar suas virtudes para fora de forma honesta, verdadeira e bem alicerçada, esse sim conseguirá passar por essa situação com muito mais força, com muito mais integridade. Então, como sempre, aquele presente que Deus nos deu, que foi o livre-arbítrio, mais do que nunca a gente tem que aprender a usar. Você pode olhar para uma situação, encontrar coisas ruins e negativas e perpetuar isso. Ou você pode fundamentalmente olhar para uma situação que ainda pode parecer-lhe desfavorável, mas tentar, a partir de toda a sua força, colocar isso como um bem de aprendizado, um bem de fortalecimento interior, porque é isso fundamentalmente que vai fazer com que você passe da melhor forma possível por esse período. E muito mais do que responder a grande questão filosófica, qual o novo sentido da vida, é justamente trilhar o caminho que te leva a essa resposta. E essa resposta, posso dar por certo, que ela vai ser diferente quando você tiver daqui a 5, 6, 10, 20 anos, quando você reavaliar de novo, porque você mudou como ser, o universo mudou, as suas condições mudaram, E pelo princípio evolutivo do nosso universo, você deverá fazer essa questão, levar essa questão de uma outra forma, ao meu ver. Portanto, o caminho, ele é tão ou mais importante até do que o objetivo lá final, porque se você se perde no caminho, você não chega aonde desejas. Você fica eternamente preso nesse labirinto sem saber como sair, e aí chegar ao teu objetivo passa a ser cada vez mais laborioso, mais dificultoso e mais distante. Um outro momento que eu gostaria de contar para vocês é que, acima de tudo, devemos entender e perceber a realidade à nossa volta, olhando as coisas como elas realmente são. Sabe aquela gordura emocional que você costuma pôr, aquela vitimização que às vezes sobrevém, aquelas histórias que nós colocamos como fantasias? Deixe tudo isso e veja exatamente aquilo que lhe acontece. A qualidade da sua consciência é a que vai gerar, em princípio, uma mente mais sólida, um princípio emocional, princípios de sentimentos muito mais bem equilibrados. E balanço, equilíbrio, tolerância são as palavras-chave, as ordens do momento, para que você possa passar por essa tempestade sem se molhar e sem cair no mar. Isso é importante. Gerar consciência. E para que eu gere a consciência, é preciso ter foco, concentração e atenção. Essas são as sementes de todo o processo. Sem foco, o meu mundo não acontece. Sem eu estar presente, nada significa, porque você pode estar ouvindo essa entrevista e pensando o que você vai comer à noite, e dá 15 segundos você não ouviu absolutamente nada do que ele disse, ou seja, você não esteve presente ao fato de ouvir um programa de rádio. O que eu quero dizer com isso? É que mais do que nunca, e eu vou provar uma coisa bem interessante para vocês, a plena atenção, o seu debruçar, né, do foco naquilo que você faz, é hoje, na minha opinião, uma das coisas mais importantes. Quer entender como? Então vamos lá. Qual é o primeiro princípio que eles pedem para que a gente faça para evitar a pandemia? Não, é lavar a mão. Então eu vou lavar a mão da melhor forma que eu puder, agora diferente daquilo que eu fazia antes. E se eu lavar a mão pensando o que eu vou fazer dali a um minuto, eu deixo de lavar corretamente e eu posso errar na minha higiene. E aí de nada adianta você lavar 20 vezes errado a sua mão, porque você vai estar potencializando níveis de contaminação. Agora reverte, lave as mãos sentindo o toque da água, vendo a espuma, percebendo o sabão entrar por entre as unhas, massageando a mão, algo que nós nunca fazíamos. Isso é estar presente, isso é estar consciente. Então agora eu levo outros níveis de higiene maiores, aliás, a gente já deveria estar usando isso, como tossir cobrindo-se, espirrar cobrindo-se. Isso são parâmetros de higiene postos há mais de 100 anos na humanidade. Então agora você tem que mudar o seu mindset, ou seja, mudar a forma com que a mente está operando. Em geral, dizemos que a mente ela opera no piloto automático, fazendo as coisas no automatismo, respondendo emocionalmente nas mesmas formas, criando emoções negativas que chamamos de destrutivas, com frequência, alimentando esses pensamentos cíclicos que são muito povoados pelo momento que nós vivemos, ok? Mas vai depender de você, novamente, perpetuar esses pensamentos e sentimentos ou prestar atenção quando eles vêm e simplesmente fazer essa troca. simplesmente usar o antídoto para o veneno, como eu costumo dizer. Se o veneno mental é a angústia, o ódio, a incompreensão, o medo, eu coloco justamente o antídoto, que é a compaixão, a generosidade, o autoconhecimento, o autocuidado, o amor e tudo mais que isso gera. Então, acima de tudo, este é um período de atenção. E atenção não só comigo, mas com todos que estão à minha volta. Essa pandemia está dando grandes lições de vida para a gente. E uma das que eu destaco é justamente o nível de interconexão que nós estamos. Nunca estivemos tão ligados no planeta. Tem uma metáfora que diz, bem famosa, quando uma borboleta bate asas num canto do globo, pode haver um terremoto no outro canto. Parece que foi quase isso que aconteceu. De alguma forma, isso indica, metaforicamente, que somos todos um. Estamos ligados no mesmo processo. Eu costumo dizer que se você olhar o planeta do espaço, você vai ver um único globo terrestre, uma única circunferência, uma única esfera, um único planeta. E somos, essencialmente, células desse organismo vivo que chamamos de planeta. E essas células interagem entre si. E é mais do que provado agora que se essas células brigarem entre si, o sistema maior, ele continua doente. E se essas células se comunicarem com muito mais empatia, com amor e aceitação, o sistema inteiro, ou seja, o planeta, volta a ter a sua saúde. Talvez essa é uma forma de pensar interessante sobre o que está acontecendo. Gisela, vai com você aí, querida.
Três perguntas fantásticas. O que é felicidade para você? Porque tudo muda, né? Porque é diferente você dizer o que é felicidade para você no seu habitat, né? Trabalhando, ganhando seu dinheiro, eu quero trocar de carro, né? Agora, você dentro da realidade atual, o que é felicidade para você muda completamente o contexto. Eu acho que eu vejo com muito bons olhos. Você sabe, né, Marcelo, eu sou super resiliente a tudo e eu vejo tudo como algo que vai acrescentar em mim e no outro alguma coisa. Então, de fato, eu acho que esse período é para realmente fazer essas perguntas. O que é felicidade para você? Qual o propósito de vida? Você sabe que eu vou te contar uma coisa? Que eu fiquei assim, boba. Eu estava nos Estados Unidos fazendo aquele curso no Instituto de Medicina Funcional. Tinham 1.500 pessoas numa sala, médicos, profissionais da área da saúde. Fizeram uma pergunta. E eu sempre fico com o meu computador digitando, porque eles mandam os slides, aí eu já fico puxando os artigos. Sabe como é que a gente é, né? Uhum. E eu estava lá prestando atenção e tal, mas prestando atenção também na aula, claro, né, na explanação, mas estava lá procurando algumas coisas, estava focada na telinha. E a mulher chegou e falou assim, quem sabe qual é a sua missão na vida? Eu levantei a mão, porque eu sei qual é a minha. E de repente eu fui a única em 1.500 pessoas. Eu falei assim, gente... Eu me surpreendi, porque eu levantei a mão assim, muito naturalmente, como se outras pessoas também fossem levantar. Então, esse propósito de vida é muito importante a gente encontrar. E como honrar, você me lembrou muito o Padre Léo. O Padre Léo, ele dizia assim para a pessoa, não sei se quem está me ouvindo vai lembrar daquela palestra dele, que ele dizia assim, por que Deus tem que te curar? O que, que você vai fazer de bom ficando mais um tempo por aqui? Sabe, ele era muito assim, mas esse como honrar a sua existência aqui, né? Ai, Marcelo, eu adoro falar com você. A gente tem que fazer mais programas, viu? Porque tá, sabe, eu acho que acrescenta demais. Você faz a gente parar para pensar em coisas que a gente até sabe interiormente, mas ouvindo de uma outra pessoa, aí faz aquele eco e corresponde de uma maneira completamente diferente. Bom, teremos até dia 22 para fazer vários programas, né, Marcelo?
Claro, com todo prazer, digo mesmo.
Tá. E vem cá, você está meditando bastante, né?
Como?
Você está meditando bastante?
Ah, sim, então, como um remédio, eu estou fazendo isso 2, 3, 4 vezes por dia, né? Mas assim, como remédio no bom sentido, que a gente toma um analgésico a cada 6 horas, né?
Não, com certeza.
E é isso que, na minha opinião, vai dar resiliência, colocar para fora aquilo que você aprende a sua vida inteira. E eu, como instrutor de meditação, há tantos anos explicando isso, né? Como observar sua mente, como trabalhar a natureza das emoções. Mais do que nunca, eu preciso, acima de tudo, criar esses espaços também na minha própria mente. E tanto eu quanto você, nós somos promotores de palavras, né? Somos promotores de opinião. Então, nós precisamos, de alguma forma, estar bem centrados para poder cumprir a nossa missão de estar ajudando as outras pessoas nesse sentido, não é?
Exatamente, exatamente. Agora, nós estamos chegando, Marcelo, no finzinho do programa, e eu gostaria que nesse momento você finalizasse o programa com alguma mensagem, né?
A mensagem, ela se resume a algumas coisas. Primeiro, acredite. Acredite em você e acredite no mundo que a gente vive. O segundo ponto é: isso tudo é temporário. Estamos num navio que vai chegar num porto lindo, maravilhoso, mas que pegou uma tempestade no meio do mar. E essa tempestade, ela vai passar. E o que há de nos servir um pouquinho lá para frente, acredito eu, e quero, com todo esse meu otimismo incontido, acreditar que são coisas boas, que é um mundo melhor. Eu sei que muita renovação vai ter, muita renovação, e cabe a nós aprender a maior lição que Deus nos dá. É o autoconhecimento, a sua conexão cada vez mais forte com Ele e a sua fé inabalável, que acredito eu faz toda a diferença para que possamos estreitar esses laços com o Pai, acima de tudo, né?
Exato. Maravilha, querido. E eu estou pensando aqui, eu vou deixar um pouco o Davi organizar a vidinha dele, porque depois de tanto tempo ausente, apesar que eu tenho certeza que ele ficou trabalhando na época que ele ficou recolhido, de uma certa maneira, não muito, né? Porque a gente viu, né, Marcelo, que ele passou maus bocados, né? Mas eu vou pedir para ele participar do programa e como foi que ele se reinventou, eu vou gostar mesmo, porque o Davi é um grande homem de Deus, porque ele tem uma mulher de Deus, a Teresa. Então, realmente, eles são muito queridos, são muito católicos, muito, sabe, amam Deus acima de tudo, sabe, criaram os filhos assim, é uma família muito bonita, e uma família muito bonita em Deus. Então, eu vou depois trazer o Davi para a gente saber mais em detalhes, né, que eu acho que vai ser muito bacana ele poder dar esse testemunho dentro de um ambiente católico, ele eu acho que aí vai abrir mais o coração. Mas é isso, meu querido. Olha, eu queria agradecer mais uma vez, tá? E pedir para vocês que estão nos ouvindo, se vocês quiserem, deixar uma pergunta para o Dr. Marcelo, ele vai voltar. Inclusive, eu estava vendo, aliás, Marcelo, dá o seu Instagram para o pessoal poder te acompanhar.
Pois não. O meu Instagram é Marcelo, o meu sobrenome é Tchermak, eu já vou soletrar para vocês, Garcia. Então é assim, é C de casa, S de sargento, E de Ernesto, R de rua, M de Maria, A de amor e K de que bom. Caso você não tenha conseguido anotar, você pode mandar uma mensagem para mim no e-mail eumedito@hotmail.com. eumedito@hotmail.com e seguir a minha fanpage no Facebook, A Ciência da Mente. A Ciência da Mente. Por esses canais você me acha e eu terei imenso prazer em servi-los. Queria muitíssimo também agradecer a Gisela Savioli por mais uma oportunidade de poder tocar a vida das pessoas com aquilo que a gente acredita, e eu tenho muita honra da sua amizade e do teu profissionalismo.
Obrigada, meu querido. Queridos e queridas, aqui o programa já está terminando, então eu medito, né, @hotmail, e depois nós temos a Ciência da Mente no Facebook. E o Dr. Marcelo comentou que vai falar um pouco a respeito de meditação e insônia, né, alguma coisa nessa pegada, e eu acho que isso aí vai ajudar muito um próximo programa falando sobre isso, tá, Marcelo? Vamos à nossa próxima pauta ser desse tema?
Isso, perfeito.
Então tá, querido. Deixo aqui o meu beijo para você, deixo aqui um beijo para todos os meus ouvintes, e lembrando, amanhã eu tenho uma colega espetacular. Vocês que estiverem no meu Instagram, vocês vão ver, ela é tudo. Além de bonita, ela é mega inteligente, e ela é um PhD, toda essa parte de intestino. Então nós vamos falar da imunomodulação do intestino para estarmos cada vez melhor. Então amanhã eu espero vocês de novo aqui, com mais saúde. Um beijo grande e até lá.